para mim é uma honra retornar à cidade de Bandeirantes e poder conversar com todos vocês. Não é fácil a tarefa de criação de um novo partido. Veja só, normalmente os partidos demoram de 2 a 3 anos para serem criados. Existem algumas exceções, por exemplo, o PSD demorou aproximadamente 120 dias para ser criado. A nossa meta é terminar as assinaturas o quanto antes, se possível no mês de fevereiro, para que o TSE julgue a formação, a criação do partido e o partido participe das eleições municipais desse ano. Essa é a nossa grande meta, nós estamos confiantes. Veja só, estamos em janeiro, é um mês difícil porque as pessoas estão viajando, estão na praia. Janeiro é um mês que todo mundo tem muita conta para pagar. E mesmo assim, nós já conseguimos aproximadamente 30% dessas assinaturas em pouco mais de 10 dias. Batemos ontem 150 mil assinaturas com firma reconhecida no cartório. Então, tenho certeza que agora, com as pessoas retornando às suas férias, voltando às suas atividades normais, o presidente Bolsonaro também intensificando as ações em prol do Aliança pelo Brasil, nós conseguiremos atingir essa meta. Ou como diria Dilma Rousseff, a gente vai dobrar a meta.
Onde ele foi buscar lembrar? Bom, agora uma coisa que estranha, que o próprio presidente ele era contrário a um número excessivo de partidos. Uhum. E ele próprio está formando um partido. Então, quer dizer, não há uma certa incoerência aí? Você não tem escutado esse tipo de questionamento?
Essa é uma boa pergunta. Porque o presidente Bolsonaro se elegeu, assim como eu, no PSL, Partido Social Liberal. E o Partido Social Liberal, o PSL, simplesmente se negou a abrir a caixa preta. Nós sabemos que antes do Bolsonaro, o PSL era um partido nanico, tinha um deputado apenas. Com a vinda do Bolsonaro para o PSL se transformou no maior partido do Brasil e no partido do presidente da República. E isso traz consigo responsabilidades. Nós não poderíamos mais tratar o PSL como se o PSL fosse um partido de um único deputado só. Então o presidente Bolsonaro pediu transparência, pediu democracia nas decisões, a abertura da caixa preta, a fiscalização do dinheiro que estava sendo utilizado. Esses pontos simplesmente foram deixados de lado pela atual cúpula do PSL, que se negou a fazer essas orientações do presidente Bolsonaro. Não seria condizente com a realidade que nós estamos vivendo no Brasil, o presidente Bolsonaro implementando inúmeras mudanças na nossa nação, presidente Bolsonaro trazendo democracia, trazendo transparência na utilização dos recursos da nossa nação, não seria condizente que ele não fizesse isso dentro da própria casa. É por isso que o presidente então decidiu montar o Aliança pelo Brasil, um partido sem mácula, um partido que pela primeira vez na história do Brasil, no estatuto desse partido, estão ali os nortes, as bandeiras, os valores que foram os valores que fizeram com que Jair Bolsonaro chegasse à presidência. Como a defesa da vida, a defesa da família, a defesa de um Estado mais enxuto, um Estado eficiente, que não interfira na vida daquela pessoa que quer empreender, que tem a sua empresa. Então tudo isso está no Estatuto da Aliança pelo Brasil.
Deputado Felipe Barros, eu falei esse questionamento, mas vamos também por outro lado. Como presidente, se ele quisesse atropelar etapas, formaria um partido rapidamente. Mas ele quer seguir exatamente o que é necessário dentro da conduta ética para a formação de um partido.
Exatamente isso. Nós temos uma legislação eleitoral que rege a criação de partidos e nós não podemos fugir disso. Por exemplo, tenho certeza absoluta que se fosse necessário apenas as pessoas se inscreverem num site, nós já estávamos com mais de 5 milhões de assinaturas. Tenho certeza absoluta. Contudo, é necessário que as pessoas façam esse procedimento ou no site ou à mão, e peguem essa ficha e levem para um cartório de títulos e documentos reconhecer a sua firma. Nós não podemos simplesmente burlar essas regras, até porque qualquer tentativa de burla, podem ter certeza que o partido não sairá. Então nós estamos fazendo tudo conforme rege todas as legislações sobre a criação de partidos políticos.
O senhor espera um ano mais tranquilo para o presidente e, claro, para todos vocês que estão, de uma certa maneira... Porque o primeiro ano cheio de contradições, cheio de conversas, a mídia também, de uma certa forma, tem sua culpa, tem sua responsabilidade, mas tem sua culpa também. Espera um ano mais tranquilo, 2020, apesar de ser um ano político?
Não espero que seja um ano mais tranquilo, pelo contrário. Nós estamos vendo como é difícil implementar as mudanças que o Brasil precisa. Eu tenho conversado com o presidente Bolsonaro sempre que possível, e vejo no olho dele como muitas vezes ele se sente cansado por tentar implementar mudanças e não conseguir. Mas mesmo assim, ele não tem desistido, mas nós temos que compreender que dentro do Congresso Nacional algumas pessoas simplesmente são daquele time do quanto pior, melhor. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição. Essas pessoas deveriam estar trabalhando para o nosso país, para o melhor do nosso país. Mas simplesmente esquecem o povo brasileiro e pensam exclusivamente no projeto ideológico ou projeto político pessoal de cada um deles. Então nós temos uma oposição irresponsável, nós temos um centrão também irresponsável muitas vezes, e eu creio que isso se intensificará, uma vez que o povo brasileiro está vendo que as mudanças, mesmo que devagar, estão acontecendo. E querem, a toda hora e a todo instante, boicotar o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que isso vai se intensificar.
E temos algumas reformas. Claro, a política seria interessante, mas por ser um ano político não é permitido. Reforma fiscal, outra. Sim. A reforma da Previdência, aos trancos e barrancos, mas passou. Lógico, doeu, mas era necessário, isso aí não adianta nem a gente entrar mais no mérito.
Exatamente. Nós temos duas grandes reformas que o Congresso Nacional vai debater e votar.
A tributária, né?
A tributária e a reforma do Pacto Federativo. A reforma do Pacto Federativo vai começar a discussão pelo Senado Federal, já foi protocolada no final do ano passado. A reforma tributária, finalmente, ao que tudo indica, vai sair do papel pela Câmara dos Deputados em primeiro lugar, posteriormente segue ao Senado. O Congresso Nacional vai debater esse ano esses dois grandes temas, que são temas importantes para o nosso país. A simplificação tributária, a diminuição do número de impostos que a gente paga e a reforma do Pacto Federativo, que para o nosso ouvinte entender, nada mais é do que tirar poder de Brasília e passar para os estados e municípios. E essas duas reformas têm que caminhar de maneira conjunta mesmo, né? Porque não faz sentido eu passar mais atribuições para os estados e para os municípios e não dar a respectiva dotação orçamentária para os estados e municípios.
E é o que está acontecendo.
Exatamente. É isso que a gente tem que evitar e, ao mesmo tempo, desconcentrar, tirar as prerrogativas de Brasília, passando para os estados e municípios. Tudo acontece nos municípios. É dentro de Bandeirantes que precisa de creche, de postinho de saúde, de professor, de médico. Então as coisas acontecem no município. É por isso que a proposta do presidente Bolsonaro era menos Brasília e mais Brasil.
Por isso o nome cidadão, cidade, cidadão.
Exatamente, exatamente. É isso que nós precisamos. Todos os países desenvolvidos, as coisas acontecem no município.
Eu já perguntei para um deputado, vou perguntar para o senhor também. O senhor conhece muito bem o presidente. Ele vai dar uma maneirada nas respostas dele com a mídia ou vai continuar da mesma maneira?
Eu torço para que ele continue dessa maneira e, se preciso for, bater mais ainda. Porque o que nós estamos vendo é uma verdadeira tentativa de assassinato de reputação do presidente Bolsonaro a toda hora. Hoje mesmo, eu vi algumas manchetes nos grandes veículos de comunicação dizendo que o Bolsonaro havia voltado atrás na decisão de isentar templos religiosos da conta de luz. O presidente Bolsonaro nunca disse que ele faria isso. Ele disse que ele tinha solicitado um estudo para avaliar o impacto orçamentário. Então a imprensa joga contra. Muitos jornalistas jogam contra. Então eu espero, do fundo do meu coração, que o presidente Bolsonaro continue dando as respostas que ele dá e intensificando a resposta se for preciso.
Tá certo. Muito obrigado aí da participação do senhor dentro do jornal.
Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês e do povo de Bandeirantes. Uma honra estar aqui com vocês conversando um pouco.